Educação, com Sérgio Boas.
E aí, galera, é comigo mesmo. Sábado 4 de abril, está no ar o Trocação. Temos na produção o Henrique Lete, o Taigor Jank, na central técnica Vini Barassi, na mesa de áudio Luciano Vargas. A pandemia do coronavírus chegou com força no UFC. A esperada luta entre o russo Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson foi cancelada, já que o russo não pode sair do seu país. É a quinta vez que o duelo é cancelado. E por isso, Khabib sofreu críticas pela decisão. Conor McGregor foi um dos críticos, bem como o seu ex-desafiante Tony Ferguson, que pediu ao UFC que destituísse o título do russo. Mesmo com o cancelamento da luta principal, Dana White segue tentando encontrar um local que cedia o UFC 249 no dia 18 de abril. O dirigente busca espaços nos Estados Unidos para a realização do evento, mas não tem obtido sucesso na missão. Diversos estados americanos proibiram a realização de eventos com grandes aglomerações. Te liga aí, Dana White. O mundo está vivendo a pandemia do coronavírus. Agora vamos bater um papo legal de pai para filho, uma história bonita no jiu-jitsu, Felipe Gatti e Bernardo Gatti. A arte suave que passou do pai para o filho, que hoje é um atleta que vem aí despontando com 16 anos, galgando espaços importantes. Vamos começar com o Felipe Gatti, que vai nos contar como o jiu-jitsu, hein, Gatti, entrou na tua vida. Muito boa tarde.
Boa tarde, Boas. Tranquilo? Bom, Boas. O jiu-jitsu entrou na minha vida no começo dos anos 90, 94, precisamente. 95. Final de 94 para 95. Né? Eu estava procurando um outro esporte. Eu tinha praticado karatê quando eu era bem novo e eu queria outra arte marcial. Acabei encontrando o jiu-jitsu por acaso. Né? Logo que o jiu-jitsu entrou no Rio Grande do Sul, com o pessoal do Walter Matos, do Zé Mário, eu acabei me inscrevendo na Academia Sul Jiu-Jitsu, comecei a praticar esse esporte que eu tanto gosto, que, por sinal, evoluiu bastante nos últimos tempos.
Hoje você pratica só o jiu-jitsu ou ainda faz algumas aulas de karatê?
Não, karatê eu fiz quando era muito novo, e hoje em dia eu me dedico exclusivamente ao jiu-jitsu, até porque meu filho é um atleta, e nós temos que estar sempre atualizado com as posições e campeonatos, novas regras. Isso acaba me tomando muito tempo, até porque o treinamento dele é um treinamento muito intensivo e requer muita atenção, né?
Claro. Mas eu queria falar, antes da gente conversar aí com o Bernardo, queria falar mais um pouquinho contigo sobre, por exemplo, o jiu-jitsu, para ti, aliando a tua profissão, o que ele te traz na tua profissão, o que ele agrega à tua profissão, essa mistura toda que a gente pode colocar dessa arte marcial, a arte suave, dentro da tua profissão, hein, Gatti?
Olha, o jiu-jitsu é um esporte de muita intensidade, né? Então ele é um esporte muito desestressante. Eu trabalho, eu tenho duas empresas, né? E acabo eu envolvendo muito no dia a dia delas. Então, de noite é um local onde eu encontro todos os meus amigos e vou praticar a famosa arte suave. E eu não considero tão suave assim, mas é como se chama. Eu acho muito importante. Eu acho muito importante essa parte de fazer toda a parte dos exercícios e técnicas. O jiu-jitsu é um xadrez, né? Um esporte bem difícil, é um esporte muito didático, e é um esporte muito, tu tem que pensar muito no que tu vai fazer para conseguir ter sucesso nele.
Pois é, a gente fala em arte suave, mas o jiu-jitsu de hoje mudou bastante, né? Quais foram as principais mudanças, na tua opinião?
Olha, quando eu comecei, né, o jiu-jitsu era praticado muito mais voltado para a defesa pessoal. A coisa foi evoluindo. Então, é que o pessoal separou o old school, que é o jiu-jitsu mais antigo, do New School, que é o jiu-jitsu moderno, né? O jiu-jitsu moderno, hoje em dia, ele requer muito mais técnica, muito mais. O antigo era muito mais força. E o pessoal foi estudando os movimentos, até que chegou nessa nova técnica chamada New School.
Você treina todos os dias, Ogati?
Não, eu treino praticamente terças e sextas e dou aula eu treino terças e quintas e dou aula na sexta-feira. Mas eu acabo ficando na academia lá muito mais voltado para o meu filho, que participa de competições internacionais e nacional também. Em
seguida a gente vai botar o Bernardo Gatti nesse papo, esse garoto é fera, mas tem o pai ali em cima. Como é que o pai cuida do filho? O pai é muito exigente?
Não, eu não sou muito exigente, não. A única coisa que eu exijo dele é o comprometimento com o que ele faz, né? Se ele participa de um campeonato internacional, eu exijo que ele treine, no caso, para que ele possa ter um bom desempenho lá fora. É a única coisa que eu exijo dele. Ele estuda, né? Ele está no colégio ainda, está no segundo ano do segundo grau. Faz inglês também, acaba fazendo crossfit também, porque hoje em dia o jiu-jitsu requer muito preparo físico, né? Uma coisa que ficou meio que implícita nesse esporte. Quem compete em alto nível tem que estar fisicamente muito bem. Então acaba o tempo dele sendo pouco, então ele tem que se regrar muito para gerir todo esse tempo entre treino, escola, estudo e viagens, né? Que são muitas.
Uhum. O técnico o dele é só tu que cuida da parte técnica dele ou tem outros envolvidos também?
Não. Tem várias pessoas que se envolvem nesse processo, né? Como exemplo, o Bernardo ajudou na Sojipa também, lá com o professor Daniel e o professor Renan também, né? E na Drill, onde ele treina, eu ajudo ele muito. Mas quem coordena todo o treino deles às 6 da tarde é o professor Rogério Santos. Fica aqui meu abraço também para o professor Rogério. O Paradeza, que é o dono da academia, também se envolve um pouco.
É, o Rogerinho que também é meu professor, viu, Ogati?
Oh, que legal.
Meu professor nas aulas particulares é com o Rogerinho aí. Até quero mandar um abraço para ele, está numa recuperação de um
problema.
Machucou o joelho. Aliás, são muitas lesões, né? Qualquer atleta passa por isso. E atletas de competição, a gente sabe que isso é bastante difícil. Agora, eu já observei, eu fico de olho, né? Sabe como é que é a vida de repórter? Na academia, você termina o treino, você leva ele para uma salinha, vai lá e faz algumas correções de algumas posições. Ele aceita bem isso? É bem legal essa relação de vocês?
Olha, ele, desde muito pequeno que eu faço esse treino paralelo com o Bernardo, né? Ele, desde os 7 anos de idade, ele treina paralelo ao treino dele. Então, eu brinco com ele, querer ou querer, né? É uma brincadeira, mas ele é meio que obrigado a fazer esse tipo de treinamento paralelo para ter os resultados que ele almeja. É um campeonato que ele lutou no Campeonato Europeu agora em Portugal, em janeiro. O nível lá é altíssimo. Então, se não treinar por fora, né, fazer um complemento, não tem como chegar nesse nível de jiu-jitsu que um campeonato internacional espera.
É, sem dúvida. A competição está sendo muito forte. São muitos atletas, né, do mesmo nível chegando. O Urizada está vindo voando, né, o Gatti?
Sim. O nível dos faixas azuis de hoje em dia é muito elevado. Tem vários atletas vindo dessa categoria de base que vão dar muito trabalho lá na frente. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu acompanho, quando eu fui agora no Campeonato Europeu com o Bernardo, eu acompanhei todas as categorias, até para ver a evolução do esporte. Olha, o pessoal da faixa azul, da faixa roxa aí, está vindo muito forte. O YouTube é uma ferramenta que ajuda bastante, né, na disseminação de posições. E tem muita gente que tem assinaturas de sites e treina por fora. O pessoal está vindo bem aí.
Vem cá, Felipe Gatti, você jogava futebol também na Várzea, né? O Paradeda me contou isso, é verdade?
Sim, eu joguei muitos anos futebol na Várzea. Né? Vários clubes de Porto Alegre. Eu gostava muito de jogar futebol, mas o futebol é um esporte que requer muita gente, né? No caso, 11 para cada lado, mais treinador, tudo. E os campos de várzea foram acabando aos pouquinhos.
Sim.
Hoje em dia, os esportes com menos pessoas estão prevalecendo.
Como é que tem sido para treinar com essa pandemia do coronavírus, hein, o Felipe Gatti?
Eis a questão, né? O que, que eu estou fazendo? O que eu estou tentando fazer, né? Já como está todo o comércio parado e o governador e o prefeito expandiram a parada do comercial do coronavírus, eu estou tentando vir para a praia o mais que eu posso, né? Então eu treino com o Bernardo aqui duas vezes, a gente tem um tatame aqui em casa, e a gente treina, porque pai e filho, né, moram juntos, a gente consegue treinar. Graças a Deus eu tenho um companheiro de treino, a gente consegue treinar aqui na praia, a parte tática, a parte técnica, umas 2-3 horas por dia a gente consegue fazer esse treinamento. E ele fica treinando aqui na praia, que pode, né? As academias estão todas fechadas, treina como pode, a gente não pode parar. Porque não, logo essa pandemia vai acabar e vai tudo voltar ao normal, graças a Deus. E os atletas, principalmente, não podem perder esse tempo precioso, que é de 2-3 meses de treinamento. Né?
Qual é o atleta para ti, com toda a tua experiência, com todo o teu conhecimento, que colocou melhor o jiu-jitsu em prática no MMA?
Ah, Boaz, eu gosto muito do Demi Maia. Eu acho que esse Demi Maia conseguiu agregar o jiu-jitsu para o MMA. Eu acho que o Demi Maia é o exemplo a ser seguido por todo atleta de jiu-jitsu que queira migrar para o MMA. Eu acho que ele é o exemplo certo disso aí. Eu acho ele um craque do jiu-jitsu e um craque do MMA.
É, ele se gruda nos caras, é brincadeira. Dali ninguém sai, né?
É, ele pega as costas
o
bem,
né? O grappling dele, né?
Ele faz a transição de pé para as costas muito bem feito. E ele é um cara calmo. É um atleta de primeira linha.
É, agora ele foi nocauteado. Chegou a ver a luta contra o Durinho?
Não, não cheguei a ver essa luta ainda. Mas pelo histórico dele, né?
Os dois bons de jiu-jitsu. O Durinho, inclusive, foi aluno do Zé Mário também. Durinho acabou usando a mão para nocautear o Demian. A gente esperava uma luta que se desenrolasse mais no jiu-jitsu, mas o Durinho optou por uma luta de trocação. Bom, eu quero saber o seguinte, o Bernardo, que é um garoto maravilhoso, que eu conheço muito bem, primeiro quero te cumprimentar pela educação que vocês dão para esse menino, que, olha, não é fácil educar, e o garoto está ali estudando, crescendo, está sendo badalado, eu acho ele um garoto formidável, muito educado. Primeiro eu queria te cumprimentar e depois falar com ele, pode ser?
Claro, eu e minha esposa, a gente faz o que a gente pode para botar essa gurizada na linha, mas eu acho o esporte fundamental para a formação moral e profissional dele futuramente. Muito obrigado.
Então tá legal. Valeu, eu te agradeço, Felipe Gatti. Não sei se o Bernardo já tá me ouvindo. Tá me ouvindo aí, Bê?
Tô ouvindo.
Tudo bem contigo?
Tudo certo contigo.
Tudo bem, tudo tranquilo. Primeiro, Bernardo, vamos falar aí do calendário. Infelizmente, agora está interrompido com a pandemia do coronavírus, mas como é que estava sendo desenvolvido o calendário deste ano de 2020 para ti?
Bom, primeira coisa, eu queria agradecer pela oportunidade, certo? E sobre o calendário, no momento, eu era para estar voltando do Campeonato Pan-Americano, que ia acontecer em Irvine, Califórnia, mas infelizmente o evento foi cancelado. E depois do Pan, os nossos planos eram lutar o Campeonato Mundial de Abu Dhabi, em Abu Dhabi, e depois voltar e lutar o Brasileiro. E em seguida continuar treinando para lutar o Mundial que ia acontecer em maio, final de maio. Mas que daí também ia ser na Pirâmide, todos os anos é na Pirâmide, em Long Beach, na Califórnia também. E quanto a isso, agora a gente ficou um pouco meio sem parâmetro, porque a gente não sabe quando é que vão ser remarcadas as competições. Mas eu tô continuando treinando, eu quero tentar me manter o melhor possível, para quando eles lançarem as datas, eu conseguir estar bem preparado.
Bom, aí o teu pai fica do teu lado realizando treinos contigo e você cuidando da preparação física aí na praia mesmo.
É, durante o período de treinos, eu sou acompanhado por um preparador físico, Gabriel Lobo, que a gente faz um trabalho bem legal de preparação física, 100% voltado pro jiu-jitsu. E daí, infelizmente, o lugar onde a gente treina, o CrossFit Taura, teve que fechar e eu acabei vindo para a praia. Então, aqui na praia, eu tenho um espaço bem grande, eu estou conseguindo fazer alguns treinos de corrida, mas infelizmente a academia daqui também está fechada, então o máximo que eu estou conseguindo fazer isso aí, umas flexões, uma corrida, mas o treino de jiu-jitsu não para. Que na minha opinião é o mais importante, né? Eu acho que a técnica tem que prevalecer.
Perfeito. Ô Bernardo, o que passa na tua cabeça? Claro que fica... você tem 16 anos, está estudando no Colégio Anchieta, né?
Isso.
Se não estou enganado. Isso, no Colégio Anchieta, está no segundo ano. O que passa assim na tua cabeça? Completar, é claro, mas te dedicar a ser um atleta de jiu-jitsu sempre? Tu vislumbras isso para tua vida, para seguir nessa carreira? Ou tem outros planos?
Não, sem dúvida, o meu plano atual é me formar no colégio e dar sequência na carreira de atleta. Desde pequeno, esse sempre foi meu sonho. E no momento eu tenho mais certeza do que nunca que é o que eu quero.
Ah, isso é muito bom, né? Ter a certeza e a convicção. Quem é o teu ídolo no jiu-jitsu? Tem algum ou alguns?
Desde pequeno eu sempre me inspiro no Rafael Mendes. Para mim foi o melhor atleta de jiu-jitsu que apareceu, muito técnico, e eu acho que ele revolucionou muito o esporte.
Tu preferes mais uma luta para pontuar? Que a gente sabe que os Gracie gostam mais de uma luta até com tempo, sem tempo, né? Para buscar uma finalização, ou tu prefere uma luta mais para frente, mais agressiva?
Não, sem dúvida, o meu estilo de jogo ele é 100% para frente, jogo muito aberto, e eu sempre jogo para finalizar. É um estilo que hoje em dia é muito observado, pode ver os atletas como Mikael Galvão, Nicolas Meregali, Rafael Mendes também era assim. É um jogo 100% que é jogo muito para frente, não gosto muito de ficar trancado.
Tá, e como é que é aliar os treinamentos de judô com jiu-jitsu?
Há um tempo atrás eu dividia mais eles, eu treinava tipo, 3 vezes por semana jiu-jitsu e 2 judô, mas daí agora com o passar do tempo, já que os campeonatos estão cada vez ficando mais difíceis e tô tendo que treinar mais, eu tô praticamente treinando jiu-jitsu todos os dias e tô conseguindo treinar judô 1 ou 2 vezes por semana.
Mas nunca deixando de lado, né? Porque acaba sendo uma técnica importante para aliar o teu jogo.
Sem dúvida é muito importante. É visível a evolução que eu tive dentro do jiu-jitsu com o judô. Me ajuda muito. Então, dos 13 treinos que eu dou por semana, 2 são de judô.
Por que que te chamo de minhoca sarada, hein?
Ah, esse atrito que me deu foi o Paradeda. E eu acho que eu não sei, ué. Quando eu era pequeno, eu tinha um jogo bem embolado e ficava mexendo igual uma minhoca.
Grande. Daqui a pouco alguém vai ter que pegar esse velho, viu? Eu acho que vai ser tu, viu, Bernardo? Olha, eu quero te agradecer a entrevista. Meus parabéns pela tua carreira. Um abraço pro teu pai também, pro Felipe, grande cara, e um abraço para ti, Bernardo, estarei sempre na torcida, e o que tu precisares é só chamar o amigo aqui.
Pô, muito obrigado. Obrigado, Boato. Obrigado pela entrevista, espero poder contribuir com o pessoal, espero que essa pandemia acabe logo, para todo mundo poder voltar aos tatames, aos treinos, aos campeonatos, que o pessoal mais gosta.
Então, aquele abraço para vocês, muito obrigado pela entrevista e todo o sucesso do mundo. Trocação vai ficando por aqui Sigam com a programação da Bandeirantes. Até o próximo sábado.